voltamos a apresentar Central Sports. Olê, 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 olê.
Jauber Pereira. Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Você já sabe, de segunda a sexta-feira, sempre neste mesmo horário aqui da sua emissora, temos um encontro marcado para falar de esporte, em especial o futebol, que é a paixão nacional. E vamos começar a girar com as informações, desta vez trazendo as informações do Macão Machão da Ilha, aqui dentro do seu Central Esporte. Maranhão. Após o empate de 0-0 no último domingo pelo primeiro confronto da final do Campeonato Maranhense, a delegação atleticana deixou São Luís e seguiu viagem para a cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Nesta terça-feira, a equipe treina no CT da Chapecoense e, em seguida, viaja de ônibus para a cidade de Chuí, no Rio Grande do Sul, onde enfrenta o São Luís nesta quarta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil. Com R$ 830 mil já garantidos pela participação na competição nacional, agora a meta da equipe é vencer os gaúchos para chegar à terceira fase e assim conseguir mais recursos para a montagem do time que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. Para esse compromisso, todos os atletas já estão à disposição do técnico Marcinho Guerreiro, inclusive o lateral direito Rodrigo Negueba, que estava no departamento médico algumas semanas. O atleta entrou no segundo tempo do jogo passado diante do IAP e pode recuperar a posição de titular. Posição essa que foi ocupada alguns jogos por Franklin. Já o volante Rosivan, que vai desfalcar a equipe no jogo final do próximo domingo contra a equipe do IAP, ele deve ser mantido no meio de campo ao lado de Rosivan e também do Vander, ao lado do Jorge. Para a partida final do estadual, que será realizada no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Nilzinho Santos, comando de campo da equipe adversária, a diretoria do MAC reivindicou. E, por fim, a Federação Maranhense de Futebol informou que a partida terá a presença do árbitro de vídeo, o VAR. A reivindicação aconteceu após a reclamação e também a nota de repúdio do time atleticano contra a atuação do trio de arbitragem, que teria anulado um gol legítimo marcado pelo zagueiro Lucão no segundo tempo e também a não expulsão de um atleta do time adversário. O jogador que já tinha cartão amarelo, segundo a diretoria e também a comissão técnica, e teria feito uma falta no atacante Pimentinha, falta que poderia ocasionar no segundo cartão amarelo e automaticamente na expulsão do jogador do time adversário. Então reclamou bastante, inclusive a diretora, a interventora da Federação Maranhense de Futebol, a Suza Lucena, informou que havia solicitado da CBF o árbitro de vídeo já nesse primeiro confronto, mas devido à indisponibilidade de profissionais, então com isso não teria acontecido o árbitro de vídeo, mas que já estaria totalmente à disposição para o jogo do próximo final de semana. Então é isso, essas as últimas do quadricolor maranhense para o público ouvinte que acompanha ao Central Esporte. Mas agora vamos até a região tocantina trazer informações do Cavalo de Aço aqui dentro do seu Central Esporte. O de Aço segue com preparação para o jogo de amanhã contra o Amazonas pela Copa do Brasil. A partida vai acontecer no estádio Frei Epifânio da Badia. Mas quem tem mais informações direto da região tocantina é ele. É com você, Sérgio.
Aquele abraço para você que acompanha o programa Central Esportes. Cavalo de Aço treinou visando o jogo desta quarta-feira pela Copa do Brasil. A movimentação desta terça-feira, desta segunda-feira, que estava marcada para o Frei Epifânio, acabou sendo realizada na Arena Botafogo, no bairro do Camaçari. A equipe que tem novidades já tinha recebido desde fim de semana jogadores: lateral direito Vivico, lateral esquerdo o Davi Lopes, meio campo Matheus Sabiá já estavam treinando desde o fim de semana, e nesta segunda-feira a novidade foi a presença do atacante Joel, jogador que tem passagem em equipes do futebol tocantinense, futebol carioca, futebol paraense e amazonense, e já treinou com o grupo e já está à disposição do técnico Marlon Coutrin, 29 anos, atacante Joel, jogador de boa estatura, e deve ir para o jogo, se não no início da partida, mas ficar à disposição do banco de reservas. Mas essa é a decisão do técnico Marlon Cotrim, que ainda vai definir a formação inicial do time cavalino para o jogo desta quarta-feira. Aliás, expectativa também ainda em relação a reforços para a chegada, ainda nesta terça-feira, de um zagueiro. É ainda nome não revelado, mas existe essa possibilidade. Pelo menos, então, até agora, 6 reforços contratados no time do Imperatriz desde o encerramento aí da sua participação no Campeonato Maranhense de Futebol. Marlon Cotrim deve comandar nesta terça-feira uma atividade leve, né, para fechar a preparação, visando o jogo desta quarta-feira contra o Amazonas. Torcedores comprando os ingressos de forma antecipada, boa procura pelos ingressos, e a expectativa aqui em Imperatriz é que possamos ter um bom público apoiando o time cavalino nesta partida importante, Missão Copa do Brasil contra o time do Amazonas, 7:30 da noite da quarta-feira, no estádio Frei Epifânio da Badia. Destaques do mais querido da região tocantina, para você ligado no programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues também participando conosco. Então essas expectativas são grandes lá da região tocantina para esse jogo de amanhã. Vamos ficar na torcida para que tanto Maranhão quanto Imperatriz possam avançar de fase. Mas olha, vamos trazer mais informações. Olha, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, divulgou a tabela base da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. Vamos acompanhar.
A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta segunda-feira a tabela base da terceira divisão do Campeonato Brasileiro de 2026. A disputa vai acontecer entre os dias 4 de abril e 25 de outubro. A edição deste ano será a última da Série C no formato atual com 20 clubes. O campeão da temporada vai garantir vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Os dois times que tiverem as piores campanhas serão rebaixados. Já 6 equipes melhores colocadas vão subir para a Série B do ano de 2027. A partir do ano que vem, a competição passa por mudanças. Terá 24 participantes, mantendo o modelo grupo único na primeira fase. Já em 2028, a Série C contará com 28 clubes e adotará um novo formato, dividido em 2 grupos de 14 equipes cada. O estado do Maranhão será representado nessa competição pelo time do MAC. A estreia dos maranhenses vai acontecer entre os dias 4 e 6 de abril em São Luís contra o Guarani de São Paulo. Nas próximas horas, devem ser confirmadas as datas reais, assim como os horários dos confrontos. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira.
Tá, então, tivemos então essa divulgação. O Maranhão vai ser o único representante nessa competição, que é a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Agora vamos trazer informações de outros esportes. Vamos falar de Fórmula 1. Olha, a Fórmula 1 já tem data definida para a atual temporada. Quem tem mais informações é o repórter Armando Capriotti. Vamos acompanhar. Daqui a pouco teremos a participação aí do Armando Capriotti, mas agora vamos trazer informações a nível nacional. Olha, o Bragantino multa jogador que fez declarações machistas. Vamos acompanhar a reportagem da Sara Kines.
O Bragantino informou nesta segunda-feira que o zagueiro Gustavo Marques vai receber uma multa de 50% do total do salário por causa da polêmica declaração que ele deu no último sábado. O valor vai ser destinado a uma ONG que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade. O atleta questionou a escalação da árbitra Daiane Muniz para a partida em que o time dele perdeu para a equipe do São Paulo no Campeonato Paulista. Gustavo afirmou que a Federação Paulista de Futebol não deveria colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho, nas palavras do jogador. Após o episódio, a entidade divulgou nota lamentando o ocorrido. O zagueiro também pediu desculpa pelas declarações e disse que promete aprender com o erro. Thalita Garcês, advogada especialista em direito desportivo, explica que não se trata de um episódio isolado e que não basta punir as condutas de forma individual.
fundamental que avancemos em medidas estruturais, como, por exemplo, a implementação de medidas permanentes de educação, conscientização sobre igualdade de gênero nos clubes, nas federações, trabalho com os atletas desde a base e protocolos claros, né, de enfrentamento de condutas antidiscriminatórias. Precisamos aí do incentivo e a valorização da presença feminina em todas as funções do esporte, que eu acredito que só assim a gente vai caminhar para uma mudança, né?
O acesso ao esporte pelas mulheres já foi proibido por decreto-lei, que afirmava que às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Foram quase 40 anos até a regularização do futebol feminino no país. Já a primeira mulher a apitar uma partida de futebol no Brasil foi a mineira Léa de Campos, que se formou em 1967, mas só conseguiu atuar na função em 1971. Para Raquel Ripani, cofundadora do movimento Levante Mulheres Vivas, casos como este, em que a capacidade de uma profissional é questionada por ela ser mulher, são considerados misoginia, isto é, preconceito contra mulheres.
Ele diminui a capacidade profissional de uma pessoa pelo sexo dela. Qual é a coerência disso? Apesar de ser muito violento, no Brasil não há nada que impeça que isso possa ser dito num veículo tamanho. Para nós do Levante, é um caso explícito sobre como a gente ainda precisa falar sobre a criminalização da misoginia para deixar de naturalizar violências estruturais.
Em nota, os Ministérios das Mulheres e do Esporte repudiaram o episódio e manifestaram solidariedade à árbitra Daiane Muniz e a todas as mulheres que atuam no futebol. As pastas afirmam que Daiane Muniz é árbitra da Federação Paulista de Futebol, da CBF e da FIFA, altamente qualificada, que um homem na mesma posição jamais seria desqualificado por ser homem e que o respeito às mulheres é inegociável. Com produção de Bel Pereira, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Muito obrigado, repórter Sara Kines, trazendo essas informações. E amanhã teremos a presença, portanto, do Armando Capriotti participando aqui conosco no Central Esporte, que volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Tenham todos uma excelente terça-feira e até a nossa próxima oportunidade. Lembrando que temos aqui o encontro marcado sempre neste mesmo horário aqui para trazer as informações esportivas. O programa Central Esporte, que tem sempre o oferecimento de Alag. Você que sente o coração acelerado, sente dores do corpo, cãibras, fadiga, cansaço, se sofre com diabetes. Então você vai procurar o Alag, que é uma suplementação natural à base de magnésio de malato, aí na farmácia mais próxima da sua residência, ou então você pode ligar para o número 989-8606-3142. Até amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.
A história do Maranhão não é feita apenas de papel, mas de pessoas. No Memorial do Legislativo Maranhense, o passado encontra o futuro para manter viva a nossa identidade. Você, que guarda em casa uma foto, um documento ou um objeto de algum familiar que foi deputado, seu acervo é parte da nossa história. Ajude a preservar a memória do nosso Parlamento. Assembleia Legislativa do Maranhão.